Voltando com o CBN Cascavel, primeira edição desta quarta-feira, 9 horas e 42 minutos, eu tenho a satisfação de receber aqui nos estúdios o Padre Claudir Vicente, que é o pároco da Igreja Nossa Senhora de Fátima, do bairro Cancelli. Nós temos essa boa informação, ele vai nos falar inclusive sobre a programação. Padre, obrigado pela presença, bom dia.
Bom dia, eu que agradeço a disponibilidade, a oportunidade que vocês nos dão para estar falando também, trazendo e apresentando à comunidade, né, o nosso novo templo restaurado no bairro da Cancelli, né, na Igreja Nossa Senhora de Fátima.
A reinauguração vai acontecer, obras foram realizadas, já está praticamente concluído o trabalho ou ainda falta alguma coisa?
Falta algumas coisinhas, nós retornaremos o dia 13, mas a parte, digamos assim, da secretaria e salas de catequese ainda precisa os acabamentos, né? Mas retornaremos para dentro do templo, que está basicamente pronto, né?
E tem uma programação religiosa
acontecendo. Tem toda uma programação. Então veja que nós ficamos 4 anos de trabalho para restaurar a igreja. Então iniciou-se um projeto, depois veio a pandemia, as coisas foram se dificultando, foram atrasando, mais trabalho foram sendo agregados, né? Mas chegamos agora basicamente quase pronta a igreja para retornar agora no dia 13. Então a programação nós começamos agora quinta-feira com o início da novena em honra à Nossa Senhora de Fátima. Todas as noites a missa com a novena às 19 horas. Depois nós temos a quermesse lá no pátio da igreja, que está oferecendo aí pastel, pão de Nossa Senhora, hambúrguer, frango com polenta. Depois no dia 13, que é o dia que nós retornamos para a igreja, temos a coroação de Nossa Senhora. Depois todas as festividades também da quermesse. E no dia 14, que é o dia das mães, nós temos então a nossa grande festa lá na paróquia da Cancelli. Este ano estamos vendendo o churrasco, né? 3 quilos de costela, R$140. Quem deseja adquirir pode estar entrando em contato na Secretaria Paroquial pelo telefone 3223-8117 ou com qualquer liderança lá da comunidade para estar adquirindo o seu ingresso de almoço.
Casa cheia, com certeza, padre.
Casa cheia. Para nós é um sentimento de alegria, e que a gente está também, uma forma também de prestar conta à comunidade daquilo que eles nos ajudam, né? Então veja a obra, nós já gastamos 6.400.000. Ela vai chegar quase nos 7 milhões para a gente deixar ela concluída. E tudo isso veio de doações, veio da contribuição do dízimo, festas que são realizadas com a participação, com o empenho e envolvimento de toda a comunidade. Então também a nossa alegria, a nossa gratidão a todos aqueles que nos ajudaram, que se empenharam, né, ao longo desses 4 anos aí, nesse trabalho de revitalização.
E vamos destacar aqui, de repente, pessoas que nos acompanham em outros pontos da cidade, frequentam outras paróquias, pessoas de outros municípios também. O que efetivamente foi feito lá? Quais foram as melhorias?
Basicamente, foi feito quase toda nova. Então, a igreja antiga ela tinha capacidade para 400 pessoas. Então, foi ampliado a nave principal. Hoje ela vai ser entregue com uma capacidade de 900 pessoas. Então foi aumentado mais da metade, né? Em 500 lugares o espaço. Uma arquitetura moderna. Tivemos todo um cuidado acústico, né, para que o som seja uma coisa assim muito bom, para que a gente possa ter êxito, né, nos momentos de oração, que a coisa funcione direitinho. Foi feito também no subsolo. Nós temos uma construção de mais de 650 metros no subsolo, onde foi feito um cemitério de cinzas, que nós chamamos de incinerário, que é onde se guarda as cinzas das pessoas que forem cremadas. Então lá nós fizemos 550 lóculos, cada lóculo cabe 6 urnas de cinza de pessoas cremadas. Temos uma capela também no subsolo para umas 100 pessoas e um auditório para 130 pessoas. Então tem uma área bem grande também que vai ser também oferecida para a comunidade. Quem queira adquirir o seu óculo, ter o seu espaço lá para guardar as cinzas dos seus entes queridos, como também o espaço do auditório, o espaço da capela para celebrações menores. Então foi feito várias melhorias, né? Ficou muito moderna e bonita o nosso templo na nossa igreja restaurada.
Algumas mensagens de ouvintes chegando aqui ao WhatsApp da CBN, o ouvinte sempre interage conosco, parabenizando, foram 4 anos, né? O ouvinte coloca aqui, realmente foram 4 anos
de muito trabalho. 4 anos de muito trabalho.
O Wilson, ele faz uma pergunta aqui, ele diz o seguinte: e é só a igreja ou só a paróquia que se envolve? Não vem recursos de fora? Recursos da catedral, recursos de Curitiba, recursos de um centro maior? Como que funciona?
Todos esses recursos foram da paróquia da Cancele. Então, assim, a gente temos, por exemplo, existe a Mitra Diocesana, que ela lá, de certa forma, com a ajuda de uma paróquia ou de outra, ela tem alguns recursos que são enviados para comunidades mais carentes, onde tem uma necessidade maior. Então, a comunidade da Cancele, toda a restauração foi feita com recursos da comunidade, né? Não veio da catedral, não veio de outro espaço, nem financiamento público, né? É dinheiro mesmo próprio da comunidade, do trabalho, do envolvimento dessa comunidade.
Falando em financiamento, não é feito financiamento bancário, nada?
Não. Nós hoje, por exemplo, assim, chegamos ao final da construção e nós não temos nenhum financiamento bancário, não estamos devendo na praça, digamos assim, tudo que está lá está pago com recurso da comunidade.
Aí é feita a prestação de contas e anunciado.
Não devemos nada. Esse é um cuidado também, e pelo menos na nossa diocese, nós temos um cuidado de não fazer financiamento. Porque também é uma coisa assim que envolve uma série de situações que, quem sabe, não seria viável e não seria também prudente. Existe alguma legislação interna na igreja que, para fazer esse tipo de financiamento, você exige a liberação de um departamento ou de outro. Então, não temos esse hábito, né? Uhum. Vamos tentar fazer com aquilo que a gente tem, porque o importante é que a comunidade se sinta participante. Em lugares onde veio muito recurso de fora, de doação de um lugar ou de outro, você vê que as pessoas têm maior dificuldade de ser igreja, de ser comunidade.
Parabéns ao Padre Claudir, um amigo e grande empreendedor. Vamos ver quem está dizendo isso. Vamos clicar aqui. Ayrton Terra. Conhece o Ayrton Terra?
Conheço, oficial de justiça, né? Ele estava da paróquia da Neva, quando nós restauramos lá também, que eu terminei de restaurar na Neva, fui para a Cancele dar sequência no projeto que lá estava iniciado.
Tem perguntas aqui também em relação à quantidade de membros. A paróquia tem quantos membros?
Olha, se a gente olhar em termos de população, o bairro da Cancele, daí o Claudete e o Canadá, que fazem parte da paróquia, ele deve ter aí umas 20 mil pessoas para mais, né? Porém, existem aqueles que não são católicos, né? São de outras igrejas, e existem aqueles que se dizem católicos, mas não participam. Então, aí vai diminuindo um pouco o percentual, né?
A Solange diz o seguinte: precisamos do Padre Claudir aqui na nossa paróquia. Não vou nem dizer qual é a tua paróquia, viu? Ela quer que faça uma geral lá também. Como é que funciona essa questão? O senhor pode ser transferido daqui a um tempo? Tem gente já querendo que o senhor... Está dizendo que o senhor é um bom empreendedor. E está querendo que o senhor vá para determinada outra paróquia aí para poder fazer lá também uma geral.
Então, assim, quando a gente se ordena, a gente se coloca à disposição da igreja, que tem como... O chefe, o que determina, o que orienta, o que transfere, que é o bispo. Então, existe pelo direito canônico, pelas regras da igreja, que a gente fique 6 anos, 7, 8, no máximo, aí numa paróquia. Depois é bom que mude, porque aí o padre vai se desafiando, cresce, e a comunidade também cresce. Se a gente ficar muito tempo num lugar só, parece que a gente se acomoda, né? Então, a gente fica sempre à disposição do bispo. Nós temos aqui o hábito de 6 anos, 7 anos, então, que haja uma transferência para uma outra comunidade.
E essa iniciativa tem um conselho, padre, perdoe a minha ignorância, ou é a iniciativa do padre, do pároco? Ele diz o seguinte: chama lá os membros, temos um projeto aqui, vamos fazer uma melhoria. Como que funciona isso?
Sim, ó, dentro da comunidade a gente tem o CEP, que é o Conselho Econômico, né, que toda a paróquia tem, e o tal do CPP. Então, o CEP, ele tem uma preocupação maior de ver essas questões de melhoria, né, a questão de controle e fiscalização ali das finanças. O CPP cuida da parte espiritual, pastoral da igreja. Então, geralmente, a gente tem reuniões com esses grupos e a gente coloca em pauta o que pode ser melhorado, quais são as prioridades da comunidade. Então, o bairro da Cancele, a igreja da Nossa Senhora de Fátima, há um longo tempo, ela tinha como prioridade aumentar o espaço, porque é um bairro bem populoso, bastante prédios crescendo, né, sendo construídos, e a igreja para 400 pessoas, então era um espaço muito reduzido, né? Então, aí teria a demanda de investimento, teria a demanda de espaço, então tudo isso foi pensado, foram se estruturando, e está aí, então, agora a igreja restaurada, né, com a capacidade mais do que o dobro do que tinha anteriormente.
Então vamos reforçar para quem ligou o rádio agora, está acontecendo uma programação religiosa e o ponto alto será dia 13 de maio, é isso, às 19 horas?
13 de maio, às 19 horas, que é a nossa entrada de volta na igreja, né, da revitalizada, no dia de Nossa Senhora de Fátima, com a coroação de Nossa Senhora. E aí tem todas as festividades em torno, né, que fazem parte de toda essa programação.
E no dia 14?
Nós temos a festa, né, com churrasco. Tá aí, quem deseja almoçar conosco lá pode estar adquirindo o seu churrasco ou ligando na paróquia no 3223-8117 ou entrando em contato com qualquer membro de pastoral e movimento que tem aí à disposição os ingressos.
Então, dia 14 tem a missa, dia das mães, é isso?
Celebração às 10 horas.
E almoço festivo.
E almoço festivo ao meio-dia. À tarde tem bingo, uhum, né, outras diversões para a comunidade.
Eu recebo aqui uma mensagem sobre um WhatsApp para contato 998585447.
É isso.
Esse WhatsApp é para?
Da paróquia para contato.
Para contatos. Isso. Então, se você quer mais informações, o pessoal está ligado aqui, viu, padre?
O povo
está... 998585447. Não sei se o senhor já havia falado desse número, né? Mas esse é o número que as
WhatsApp
pessoas...
que também pode estar entrando em contato.
Uhum. Área total de construção. Vamos dar mais uma complementada, que nós temos mais dois minutinhos.
Quase 2.600 metros de construção, né? Então, que é dividido na nave principal, secretaria, sacristia, 15 salas de catequese, e aí no subsolo, o cinerário, uma capela e um auditório.
E tem quantos anos a igreja, a paróquia?
Olha, nós devemos estar quase chegando nos 50 anos, né? Uhum. Então, a gente está, acho que dia 2026, ela chega aí aos 50 anos.
O Irineu faz uma perguntinha aqui, dá tempo. Uhum. Quando que foi feita a última reforma? Uma curiosidade aqui do ouvinte.
Olha, aí eu vou ficar devendo. Acho que a última reforma, quem fez foi o padre Tieskin, se eu não me engano, isso foi em 2000 ou 2001. Uhum. Mas foi uma reforma interna, né? Foi feita interna, não foi mexido no tamanho. Ele fez toda uma restauração do presbitério, com o Dirceu Rosa fez toda a parte, né, do altar, ambão da palavra, que nós preservamos, né? Restauramos agora e continuará sendo esses mesmos móveis, esse mesmo estilo dentro da igreja.
Faz mais de 20 anos.
Faz, né? Mais de 20 anos.
Tem gente dizendo que o Padre Zico passou por lá. O Padre Zico passou pela
O Padre Zico passou por lá e ele iniciou o projeto. Então, quando eu estava terminando na Neva, o Padre Zico passou na Cancela, e quando Dom Admir foi para a Catedral. Aí, quando Dom Admir virou bispo de Erechim, Dom Mauro levou o Padre Zico para a Catedral, há 3 anos atrás, e eu aí fui para a Cancela e assumi o projeto já em andamento, né? Já tinha um ano de obra.
Muito bem, parabéns, padre, pela persistência, pela confiança, né? E também pela seriedade. É dessa forma que as coisas vão acontecendo. Investimentos de 7 milhões de reais, obra pronta, não deve nada. Então, realmente, é um bom administrador.
É um bom administrador. Dá a oportunidade da gente também expressar nossa gratidão a todas as pessoas envolvidas, né? Você veja que a gente não faz sozinho, né? A gente sempre precisa ter um grupo em torno, pessoas decididas, pessoas que se doam, né? Pessoas que abraçam a causa, né? Então também a nossa gratidão, desde o primeiro pioneiro que iniciou a comunidade até aqueles que estão hoje à frente, nos ajudando, incentivando, buscando, doando também a sua vida, o seu tempo, para que as coisas aconteçam. Então, a nossa eterna gratidão à comunidade da Cancela.
E o principal objetivo, diz aqui uma ouvinte bastante religiosa, é a mensagem, né, que é levada. Então, quando se tem um ambiente mais confortável, tudo ajuda. O ponto principal é Deus, mas o investimento, ele é necessário.
É necessário. Eu dizia numa outra entrevista, Jesus, desde o seu que ele veio ao mundo, ele sempre pregou a necessidade de nós formarmos comunidade. Então veja, os discípulos reconhecem Cristo ressuscitado, vencedor da morte e do mal, na comunidade. E é na comunidade que nós aprendemos, né, a termos as mesmas virtudes de Cristo. Então a comunidade, ela é necessária. Agora o desafio para nós, temos um templo bonito, um templo bom, para nós entrarmos em sintonia com Deus. Agora o nosso desafio é viver como comunidade, é colocar no dia a dia aqueles valores que nós aprendemos, que nós professamos no templo.
Tem gente falando aqui, o Alessio Espíndola, presidente da Câmara de Vereadores, um abraço ao padre. Ele é homem dedicado, diz aqui o Alessio. A gente for lendo mensagens aqui, padre, nós vamos até o meio da tarde. Tem gente falando aqui também que não dá mais tempo, né, produção? Padre, muito obrigado, parabéns mais uma vez pelo empenho, pelo trabalho, e a comunidade com certeza agradece. Ficou aqui a mensagem, o ouvinte está dizendo o seguinte, que é também uma maneira das pessoas se envolverem participando financeiramente, não é? Que é importante também. Que é o dízimo, a oferta. A pessoa tem que tirar um pouquinho do bolso também, não tem, padre?
Tem, com certeza. Eu sempre digo que quando a gente partilha, a gente não empobrece. A gente empobrece quando a gente é individualista, pensa tudo é meu. Uhum. Né? Então, não é dividir, é partilhar. Né? Com pouco, com aquilo que pode, e é aquela própria passagem do evangelho. A viúva foi lá e deu as três últimas moedinhas que ela tinha, mas aquele pouquinho dela fez a diferença no todo.
Muito obrigado, e a gente vai estar divulgando aqui. Daqui a pouco essa matéria vai para o site da CBN, essa entrevista, e vamos colocar lá toda a programação. Tem ouvintes aqui querendo saber mais detalhes sobre a programação, sobre o almoço. A gente vai colocar no site, é só acessar cbncascaveloficial.com.br, inclusive o telefone também que foi passado aqui. Muito obrigado, o padre Claudir Vicente, pároco da Igreja Nossa Senhora de Fátima, conversando conosco, Nossa Senhora de Fátima, que é do bairro Cancele. Agora 9h59.